muito boa tarde. Foram registadas 13 ocorrências, todas na ilha de São Miguel, nos concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Povoação, devido ao mau tempo. De acordo com o comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, as situações reportadas correspondem, sobretudo, à queda de árvores, queda de estruturas e inundações em habitações. Não há registro de vítimas. Por outro lado, as vias de acesso à freguesia da Ribeira Quente e à Lomba do Pomar, no concelho da Povoação, estiveram encerradas devido ao mau tempo. A via de acesso à freguesia da Ribeira Quente esteve encerrada por precaução durante a noite e madrugada desta quinta-feira, reabrindo hoje de manhã. Esta via foi alvo de inspeção por parte da Direção Regional de Obras Públicas, por forma a atestar a sua segurança e reabertura. Quanto à estrada de acesso à Lomba do Pomar, o encerramento deve-se ao agravamento do estado do tempo. Para apoio das ocorrências e resolução das mesmas, estiveram elementos dos bombeiros, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, da Direção Regional das Obras Públicas e da Polícia de Segurança Pública. A Secretária Regional da Saúde e Desporto participou como oradora numa sessão de abertura de um evento sobre digitalização na saúde na Universidade da Madeira, onde apresentou o projeto do Hospital Digital, um investimento da Secretaria Regional dos Açores previsto no Plano de Recuperação e Resiliência. Mónica Cedi destacou que o Hospital Digital é a medida mais impactante no setor da saúde e, em termos de equipamentos, esta é uma área onde a execução está perto dos 90%. O projeto levará à melhoria do acesso digital ao Serviço Regional de Saúde, abrangendo todas as instituições do Serviço Regional de Saúde que estão sob a tutela do Governo, através da criação de uma aplicação do portal do utente e do portal do profissional de saúde, permitindo uma comunicação bidirecional. Mónica Cedi lembrou ainda que, com o Hospital Digital, pretende-se o incremento da digitalização do Serviço Regional de Saúde, a desmaterialização de valências de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, a otimização de sistemas de informação e uma aposta cada vez mais forte na telemedicina.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Comitê das Regiões defendeu a renovação da política de coesão com base em alicerces que reforcem a sua implementação, sublinhando a importância deste apoio para todas as regiões da Europa. A posição de Vasco Cordeiro foi expressa na sessão plenária do Comitê das Regiões em Bruxelas.
O parecer do Comitê das Regiões defende, em primeiro lugar, que as regiões ultraperiféricas não devem ser esquecidas no pós 2027. Em segundo lugar, que o quadro financeiro, política de coesão no seu todo para toda a Europa, deve ser pelo menos igual. E em terceiro lugar, que questões como conectividade e acessibilidades materiais devem ter um parte integrante dos desafios que as regiões ultraperiféricas têm a vencer e que para isso devem contar também com a política de coesão. O relatório que defende é que, do ponto de vista financeiro, deve no mínimo corresponder àquilo que atualmente é o volume de financiamento global da política de coesão. No caso dos Açores, anda à volta dos 1.500 milhões de euros.
Vasco Cordeiro defendendo uma reforma audaciosa centrada nos cidadãos, na previsibilidade, no princípio da parceria e na simplificação, este documento reúne recomendações dos líderes locais e regionais e defende a importância de manter um apoio substancial e orientado para todas as regiões, de modo a que estas possam enfrentar também os desafios das alterações climáticas, da digitalização, do despovoamento, para além das dificuldades estruturais que ainda persistem. O Bloco de Esquerda defendeu a integração nos quadros dos bolseiros ocupacionais que fazem trabalho no apoio às crianças com necessidades educativas especiais. Segundo António Lima, os bolseiros ocupacionais são trabalhadores, mas infelizmente não têm os direitos que têm os trabalhadores nos Açores e no país.
Não têm direito a faltar porque lhes são descontados os dias, não têm direito a ter uma despensa por falecimento de um familiar, não têm direito a férias, não têm direito a subsídio natal e subsídio de férias.
António Lima falava na cidade da Ribeira Grande após reunir com um grupo de bolseiros ocupacionais. O líder do Bloco de Esquerda classificou o regime contratual como sendo uma vergonha.
É preciso, em primeiro lugar, que o governo altere já a legislação cuja legalidade tem muito que se diga, mas que garanta que, por exemplo, na interrupção letiva que está a chegar, de dezembro, os trabalhadores têm o seu salário por inteiro, que não seja descontado, como vai ser, o salário pelos dias de interrupção letiva do Natal, suportado numa portaria que prevê um pagamento de um apoio extraordinário, quando não se trata de apoio extraordinário nenhum, trata-se de trabalho essencial. Sem ele, esses alunos com necessidades educativas especiais não conseguem frequentar a escola. Ficam em casa, aliás, como aconteceu no início do ano, porque existiam escolas que não tiveram autorização para contratar esses bolseiros ocupacionais, existiram alunos que não foram à escola. Por isso, o regime contratual que o governo criou é uma vergonha. Não há outras palavras para dizer, porque mantém-se pessoas numa situação de absoluta precariedade, sem quaisquer direitos.
António Lima a reforçar que estas pessoas que prestam apoio a crianças com necessidades educativas especiais devem ter direito a um contrato de trabalho estável. Ora, em reação, a Secretaria Regional da Educação e Assuntos Culturais esclarece que este não constitui um vínculo laboral. Em nota, o Governo Regional refere que o Bloco de Esquerda revela desconhecimento relativamente à natureza deste apoio, que é dirigido ao aluno e não constitui um vínculo de trabalho com a escola. O comunicado do Governo refere ainda que a postura do Bloco de Esquerda revela ainda desrespeito pela natureza da relação laboral, porque este apoio é destinado para apoiar alunos com características muito específicas que exijam particular atenção do docente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente da República vai ouvir hoje os partidos representados no Parlamento Açoriano sobre a situação política na região após o chumbo do Plano de Orçamento para 2024. Marcelo Rebelo de Sousa irá receber os partidos e o deputado independente no Palácio de Belém, em Lisboa, a partir das 13 horas. Em cima da mesa vão estar temas como a dissolução do Parlamento Regional ou a apresentação de um novo orçamento por parte dos partidos de coligação. Ora, ainda sobre o chumbo do orçamento da região. O líder dos trabalhadores social-democratas nos Açores referiu esta quarta-feira que a coligação vai manter as medidas a favor dos trabalhadores numa nova proposta de plano e orçamento para 2024 ou em caso de eleições antecipadas. Joaquim Machado, que também é deputado social-democrata no Parlamento Açoriano, esteve reunido com o Sintap Açores, tendo referido que o plano e orçamento para 2024, que foi chumbado, continha um conjunto significativo de apoios a favor dos trabalhadores da administração pública regional, como a redução do número de pontos necessários para a progressão nas carreiras de 10 para 6 e o aumento da remuneração complementar em 5%. O deputado social-democrata referiu que outra medida que fica suspensa com o chumbo do plano e orçamento é a integração nos quadros do Serviço Regional de Saúde de 536 trabalhadores que, contratados no âmbito do combate à Covid-19, acabaram por suprir necessidades permanentes dos hospitais e centros de saúde. O social-democrata acusou ainda o PS de ludibriar os trabalhadores da administração pública.
O Partido Socialista anda a fazer circular uma mensagem nas redes sociais que é uma falsidade. Isto é, de que já era possível os trabalhadores da administração pública progredirem com seis pontos ao abrigo da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. E o que nós verificamos é que a norma que se refere a esta matéria na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas nunca se aplicou na região.
Joaquim Machado referiu que pretende manter estas propostas no próximo plano e orçamento de 2024, se houver oportunidade política para o efeito e mesmo se houver eleições antecipadas. Em reação, o vice-presidente do Partido Socialista nos Açores lamentou a insistência da coligação na tentativa de manipular os trabalhadores da administração pública regional, levando o UJA a acreditar que só com a aprovação do orçamento para 2024 é que estes poderiam progredir na sua carreira. Segundo Berto Messias, não é pelo facto de o orçamento da região para 2024 ter sido chumbado na passada semana na cidade da Horta que estes funcionários públicos estão impedidos de progredir na carreira. Berto Messias dá a nota que as cotas foram eliminadas pelo Parlamento Regional em maio deste ano por proposta do PAN e que, na ocasião, contou com os votos a favor de todos os deputados do Parlamento, à exceção do deputado independente, para reforçar que através da lei em vigor é possível comprovar a tosca tentativa de enganar e manipular. O dirigente socialista assegura ainda que apesar dessa eliminação entrar em vigor quando entrar em vigor o Orçamento de 2024, também é verdade que quando acontecer a aprovação do documento, essa eliminação terá efeitos retroativos a 1 de janeiro do próximo ano. Já o Sintap Açores classificou como muito mau o chumbo das propostas do Governo Regional de Plano e Orçamento para o próximo ano, considerando que defrauda as expectativas dos trabalhadores. A dirigente Graça Cabral estimou que são cerca de 27 mil os trabalhadores que são penalizados pela não aprovação das propostas de plano e orçamento dos Açores em termos de progressão nas carreiras, bem como através da não atualização da remuneração complementar. A dirigente sindical referiu também que tem sido bandeira dos últimos cadernos reivindicativos do Sintap Açores há cerca de 10 anos a atualização da remuneração complementar.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional e a Delta assinaram ontem um protocolo que visa potenciar a produção de café na região nos próximos 8 anos, através do desenvolvimento de estudos experimentais para introduzir novas variedades. O presidente executivo da Delta, Rui Miguel Nabeiro, referiu que com este protocolo as novas variedades de café agregam valor à produção local.
O sucesso desta iniciativa vem demonstrar que podemos fazer ainda muito mais pela produção de café nos Açores e consecutivamente por toda a região. E hoje, ao assinarmos este protocolo, estamos a dar mais um passo importante nesta história. Com este protocolo, 8 anos, composto por 7 fases, vamos desenvolver a experimentação de novas variedades de café na região, agregando valor à produção local.
Durante a cerimónia realizada no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, o presidente do Executivo Açoriano destacou a necessidade de projetar consistência no futuro da produção de café na região.
Nós fizemos-lo bem desde muito cedo na fileira do leite, estamos a fazê-lo na fileira da carne, estamos a fazer na fileira do vinho, também no do chá, agora no do café. E eu acrescento com grande entusiasmo esta parceria que vise esta opção. A nossa geografia é distintiva. Estamos no meio do Atlântico Norte. Temos esta influência e esta influência pode ser projetada como um valor acrescentado e não como um desvalor da qualidade.
José Manuel Bolieiro, a considerar que os Açores têm a oportunidade de serem laboratórios do futuro na produção de café, recorde que a 9 de outubro a Delta lançou o primeiro café português totalmente produzido nos Açores. O 9º concurso Miquelense Olsen Frisia de Outono, organizado pela Associação Agrícola de São Miguel, está de volta à Ribeira Grande a partir de amanhã e até domingo. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, frisa a importância deste evento para dar notoriedade ao trabalho de excelência que tem sido desenvolvido pelos agricultores ao longo do tempo neste setor, tanto no manejo genético como na formação.
Vamos continuar a provar e a comprovar que o trabalho tem sido feito a nível de manejo genético, a nível da formação. Nestas áreas, os lavradores têm correspondido de uma forma extraordinária. E esses eventos servem também um pouco para a autoestima dos lavradores, para o convívio, com fraternização, troca de conhecimento, em que temos os nossos parceiros das outras ilhas, como muitos deles vêm cá, do continente e de outros lados. Hoje fala-se muito nas questões do bem-estar animal, é bom que as pessoas até tenham a oportunidade de fazer uma visitação aqui ao espaço nesses dias e ver como é que os animais são tratados, com carinho, com grande proximidade, pelas famílias, por todos.
A inauguração oficial vai ter lugar hoje às 5 da tarde e amanhã realizar-se-á o concurso de vitelas e novilhas. Segundo o responsável, esta edição conta no seu todo com mais de 150 animais e 45 explorações.
E aqui estamos a falar em que vamos ter aqui a concurso mais de 150 animais e 45 explorações. Estamos a falar de uma ilha, não estamos a falar de um país de grandes dimensões. E também levantou um pouco a autoestima de um setor de atividade difícil, em requer de trabalho, muita dedicação, muita paixão, muito gosto. E o aperto que nós fazemos sempre é que todos aqueles que são agricultores, independentemente dos animais cá que venham, porque é importante também demonstrar a nossa força, o nosso querer. Esperamos é que todos façam bem a sua parte para que este setor de atividade tão importante nas autónomas Açores continue a ter sucesso e continue a poder potenciar de uma forma sustentável outros setores da atividade que só têm a ganhar com uma agricultura forte, com uma agricultura robusta.
O também presidente da Federação Agrícola dos Açores salienta que há cada vez mais agricultores a sair do setor leiteiro para o da carne. Neste sentido, o sábado será preenchido com duas palestras. A primeira recai sobre o maneio reprodutivo em vacadas de carne e a segunda sobre escolha de touros e emparcelamento.
Neste evento temos aqui outra vez uma palestra, uma tarde dedicada à área da carne, mas como a carne também a nível de São Miguel está tendo um crescimento brutal, obviamente que também começa a haver uma especialização e é um setor da atividade, tem portanto também complementar o setor de leite, na região de Tomas Açores e aqui em São Miguel começa a ter um grande peso e também nós como presidente da Federação da Associação de São Miguel e do CERCA, que é o Centro Estratégico para a Carne dos Açores, temos de dar uma devida importância porque a carne é um setor da atividade também na área da agricultura, pode ter um papel importantíssimo na economia, na qualidade do produto, na excelência do mesmo, e há que acarinhar também os produtores.
Posteriormente, no mesmo dia, pelas 7 da tarde, irá-se realizar o concurso de vacas leiteiras. Já no domingo, pelo meio-dia, será eleito o melhor apresentador, jovem e adulto, e de seguida será feita a entrega dos prémios do concurso bovino e dos diplomas aos formandos do curso técnico de produção agropecuária de 2022-2023. O evento ocorre no Parque de Exposições de São Miguel, no recinto da feira, em Santana.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, a Fonte do Bastardo está nos oitavos da Taça Challenge de Voleibol. O desenvolvimento com o Lininsenso do Rádio Clube de Angra.
A equipa de voleibol masculina da Fonte do Bastardo está nos 16avos de final da Challenge Cup, em segundo jogo com os sérvios do Spartak de Subotica, realizado ontem no complexo festivo da escola Vitorino Nemésio. A equipa comandada por Nuno Abrantes venceu por 3-7-1 e depois de ter vencido na Sérvia por 3-7-0. A equipa da Fonte do Bastardo ainda perdeu o primeiro set, mas depois conseguiu a vitória que lhe garante a passagem à próxima eliminatória. Nuno Abrantes, treinador da equipa da Fonte do Bastardo.
Um trabalho de encaixe do primeiro set que eles ganharam para o segundo, que fizeram a diferença. Já lá tivemos muito bem taticamente e aqui demorámos um bocadinho mais a entrar nessa disciplina tática, marcação bloco de defesa, porque foi logo que fez a diferença e aqui voltou a condicionar muito o jogo por essa questão. E eles não conseguiram arranjar outros argumentos que não aqueles que estão habituados para levar o vencido ao jogo.
Equipa da Fonte do Bastardo, que joga já no próximo dia 4 de dezembro, no pavilhão do Sporting Clube de Portugal, em jogo a contar da 12ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão em Voleibol Masculino.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom feriado e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.